Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, todo de rojo, rojo.
Tirando o copo aqui. E sextou no 11.6, e hoje a gente...
Sextou, hein?
E hoje a gente vai falar sobre decisão agora quentinha do Celso de Mello. Quentinho Mello, o presidente Jair Bolsonaro, a depor presencialmente sobre a denúncia de interferência na Polícia Federal. A gente vai falar também sobre a live de ontem do presidente Bolsonaro, onde ele levou uma blogueira mirim, uma criança de 10 anos, voltou a defender trabalho infantil, também fez piada de duplo sentido. A gente também tem outras notícias, como a prisão do secretário de Educação no Rio de Janeiro, e também decisão da Justiça do Trabalho sobre o retorno à volta às aulas, entre outras notícias que você acompanha agora aqui no Fórum 11.6, que hoje recebe a jornalista Carla Vilhena e a urbanista Nilce Aravecchia, que já vão entrar aqui na nossa jangadinha conosco, como diz o Vovai. Antes disso, vou dar um salve para a galera que está acompanhando aqui ao vivo o nosso programa, no nosso chat mais bem informado, inteligente, do YouTube, né? Já tem aqui, estou vendo a galera, Leonardo Reis, Sextou na Fórum, Nice Souza, de Navegantes, Débora Rodrigues, Daniel Miage, direto do Japão. Isso aí, quem puder, seja sócio ou membro do canal. Tinha gente perguntando aqui, eu já coloquei o link, você pode ser membro lá no site da Fórum ou aqui no canal do YouTube, e tem os mesmos descontos nos cursos, os mesmos benefícios, e apoia o jornalismo da revista Fórum. Bom dia, William Rezende, bom dia, Daniela Araújo, professora, que tem um canal bem legal aqui no YouTube também, o dementador do Planalto, forçando a tanga para a gente esquecer que não há resposta sobre os depósitos e que comprar alimentos é ato de luxo. Abraços de São Leopoldo, na luta e ouvindo, bom? Um abraço para você também. Vamos lá, então, começar aqui, dia lindo em Floripa, Jair Xavier, olha só, bom dia de Salvador, Marcos Veloso, vamos lá, bom dia para quem está chegando, e seguimos, então, aqui com as notícias de hoje. Vamos, então, subir nossas queridas convidadas de sexta-feira para o nosso papo das notícias de hoje. Nilce, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Adriana. Bom dia, Renata.
Bom dia, querida Nilce.
Tudo bem por aqui. Na luta, né?
Das Avenida Paulista.
Na Avenida Paulista, sobrevivendo. A nossa principal tarefa política no momento é viver, né?
Pois é. Dos estúdios avançados da Fórum na Avenida Paulista, Nilce Aravecchia. Como disse o Lula, se eu tivesse um sobrenome desse, viu?
O Lula não sabe, veja só, o Lula não sabe, né, que eu sou uma bárbara das montanhas, e mais ainda, uma bárbara do interior de São Paulo.
Eu ia falar, mas achei que era demais. Eu ia falar, Lula, você não sabe de
que saberá,
cidade que ela veio, ela é de Itápolis, Lula. Aí que ia ficar...
Pois é. Uma hora ele saberá. É que assim, né? A hora que você vê esse sobrenome europeu, que é a questão é essa, né? Um privilégio, de fato, ter sobrenome europeu nesse mundo racista, nesse mundo que a gente sabe como é que a estrutura do sistema está colocada, né? E por esse esforço, não só meu, mas por um reconhecimento das políticas de Estado, que me fizeram chegar até a universidade e virar professora da USP, né? Aí a pessoa vê lá, professora da USP, com esse nome era Vecchia, fica achando, mas eu não esqueço de onde eu vim, eu não esqueço.
Tá certíssimo.
Palavras, eu não esqueço.
Com certeza, a gente tem nossos privilégios, né, de brancos e descendentes, a gente sabe de onde são os nossos antepassados, né, porque isso os negros no Brasil não conseguem nem saber, tá, né, de onde vieram seus... avós, bisavós. Vamos chamar agora a nossa querida jornalista Carla Vilhena. Tudo bem, Carla?
Bom dia, tudo ótimo. Vocês aí de rojo, todos de rojo e eu de roxo.
É, hoje a gente combina. Ah, que cor você vai hoje?
Tem que ser assim, casal, né?
Casal. Vocês esqueceram de me avisar, então, né?
Ah, é verdade, a Nilce também tá no tom, né? Agora, curiosidade... A pergunta que não quer calar, Vilhena. Vilhena vem de onde, Carla?
Olha, eu não tenho certeza, mas eu acredito que de Portugal ou Espanha, e uma vez passeando por acaso em Toledo, uma cidadezinha, né, fortificada da Espanha, eu encontrei uma casa de um marquês de Vilhena, com dois L's. Eu acredito que quando veio para o Brasil tenha se aportuguesado e virado LH. Ou então a origem está em Portugal. É lamentável porque eu não consigo pistas muito realistas aí da minha origem, porque meu avô era órfão de pai e mãe. Então, o meu avô, que sempre fez muitos registros da família, sempre gostou muito disso, ele não teve o contato com os antepassados, né? Porque foi criado em orfanato. Aliás, a minha bisavó morreu na gripe espanhola.
Olha só. Aliás, eu estava vendo um documentário muito bom ontem, no Mormose, sobre a gripe espanhola, fazer propaganda dos meus amigos do Mormose ou Normose? Agora,
Normose.
Normose. Que estão lançando um documentário bem legal sobre a Lava Jato. Eu quero ver se eu trago eles aqui para bater um papo com a gente. O Normose. É muito interessante.
É muito legal.
Como a gente vê documentários muito bem feitos na internet sobre temas que, às vezes, poderiam ser especulações. Trabalhados pelos jornalistas, pelos grandes meios de comunicação. É um documentário que poderia estar na Netflix facinho. Ele explica toda a gripe espanhola. A gente sabe assim de orelhada, né? Eu, pelo menos, sou ignorante.
Eu tenho muita inveja de quem estuda hoje, porque nós não tínhamos esse recurso. Hoje, você pode abrir documentários sensacionais que trazem as matérias, inclusive escolares, de uma forma tão agradável. Eu fico assim, meu Deus, a gente tinha que ir para a biblioteca, pesquisar enciclopédia para correr atrás de alguma informação. E hoje você tem tudo na mão, né? É muito legal. Eu gostaria de ser estudante hoje em dia. Não essa aula online aí que está cansando já, né? Ninguém aguenta mais. Mas agora eu gostaria de ser estudante e ter acesso a essas coisas.
Com essa experiência aqui de homeschooling, eu tenho abusado muito. Eu vou explicar alguma coisa. Ah, vamos pegar aqui no Google. Aí já coloca o videozinho. Mas vamos lá, que hoje a gente tem, como toda sexta-feira, temas muito quentes para a gente conversar hoje. Vamos começar com mais uma prisão no Rio de Janeiro, agora do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, do PSC. Ele foi preso hoje numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público, que apura desvios de até 30 milhões no governo fluminense e também na prefeitura. Hoje foram cumpridos 5 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. E além do secretário de Educação, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, que é do PTB, filha do Roberto Jefferson, também está entre os alvos de mandados de prisão preventiva. Ela está aí, não foi localizada, está foragida, digamos assim. Ela é filha, então, do Roberto Jefferson, como eu disse. E olha só, hoje o Roberto Jefferson faria uma live com o Malafaia sobre a família cristã nas eleições. Eu não sei se esse debate vai, de fato, ocorrer, mas ele falaria da família, né, no dia que a sua filha é decretada a prisão aí da sua filha. Começando pela Nilce. Nilce, o Rio de Janeiro tem, nos últimos tempos, aí uma série de denúncias, prisões, foi até o Crivella ontem, Eduardo Paes. Como que você está vendo o secretário de saúde do Itzel preso com milhões, o Itzel afastado? Como que você vê essa crise toda do Rio de Janeiro?
Bom, eu vejo assim, o Rio de Janeiro, a gente tem falado aqui várias vezes, né, do Rio, do que tem acontecido no Rio, como, de fato, um retrato dessa disputa das facções que começaram a se apoderar do poder. E, nesse caso, do secretário aí do Itzel, é mais um caso dos sujeitos dessa grande, um grande setor aí da política nacional que abraçou o bolsonarismo e que agora vira vítima do bolsonarismo, né? Então, desde o início do golpe de 2016, nós falávamos, né, o problema de quando se avança com o autoritarismo, e nesse sentido agora o que a gente vê é o autoritarismo no âmbito dos processos jurídicos, das investigações, de como da Polícia Federal aparelhada, né? O problema do autoritarismo é quando ele chega no mundo cotidiano, na vida cotidiana. O problema é o guarda da esquina, né? E nesse caso do Rio de Janeiro não é só o guarda da esquina, aí tem de fato a disputa das facções entre o que é a corrente bolsonarista e o que é uma dissidência dessa corrente, que é o Itzel e seus companheiros. E no caso do secretário aí, do Fernando, Pedro Fernandes, né, o problema é que assim, ele estava lá com o PDT, ele ia ser um candidato apoiado pelo PDT, né, nas eleições, e ele abdicou da candidatura para apoiar o governo do Itzel, dizendo que não tinha interesse nenhum em cargo e tal, mas que no fundo se revelou que isso era um grande acordo para ele assumir uma pasta do governo do Estado, e agora está aí sendo perseguido pelo bolsonarismo. Né? Então, o Itzel, todo o grupo dele que assumiu, que abraçou o bolsonarismo e que, no fundo, se elegeu por conta da grande onda bolsonarista aí de 2018, agora sofre com essa perseguição por conta da própria disputa, porque o Bolsonaro não quer ninguém competindo com ele. Então, todo mundo que, de alguma maneira, despontar aí, no caso do Itzel, isso foi evidente, vai ser perseguido, né? E aí, de quebra, é interessante a gente ver, porque eles têm que agir e não deixar isso de forma tão evidente. Aí, de quebra, vai lá para verificar, no caso, a Cristiane Brasil, né? É esse o nome dela? Da filha do Roberto Jefferson, mais uma vítima da própria hipocrisia, né? Que a gente vê é isso acontecendo, na minha opinião.
Deixa eu só te fazer uma correçãozinha aí, Nilce, fui até olhar aqui no Google, no Wikipedia, na verdade, o Pedro Fernandes foi candidato a governador, ele não desistiu, ele foi candidato, ele foi votado no primeiro turno, foi candidato do Ciro Gomes, apoiou o Ciro, foi o candidato do Ciro. Teve 6,11% dos votos e no segundo turno apoiou o Itzel.
Obrigada pela correção, Renato. Eu não lembrava exatamente...
Ele foi até o final, o Ciro fez campanha com ele, abraçado nele. Não estou falando isso para encher o saco dos ciristas, mas é porque parece que só tem... tem esse problema da corrupção e dos corruptos em todos os partidos brasileiros, infelizmente, inclusive até o menos tocado por isso atualmente, que é o PSOL, porque tem poucos espaços de poder controlados, mas a gente já viu esbarrar no PSOL também a questão da corrupção. Exato. Desculpa,
porque
só...
a guarda da moral ninguém tem, né?
Exatamente.
Uma instituição não tem a guarda da moral, né? A questão é essa. Então, quando você faz o discurso político baseado no moralismo, você está sempre sujeito a sofrer as consequências desse processo, né? Tá, muito obrigada pela correção aí, porque eu lembrava, de fato...
Na verdade, um ajuste, porque a gente, quando fala de orelhada, a gente comete esse tipo de coisa mesmo. Eu vivo fazendo isso aqui. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, eu acho que ele foi até o final, deixa eu dar uma olhada.
Valeu, Renato. Maravilha.
Com relação a isso que você está dizendo, na verdade, as alianças espúrias é que nenhum partido está livre disso, porque, infelizmente, pelos nossos sistemas políticos vigentes, a gente, para conseguir que um partido exerça o poder depois de eleito, ele tem que contar com alianças, e a maioria delas bem duvidosas pelo nosso histórico e lamentável, né? Então, é mais ou menos por aí. Quanto a essa famosa live da família aí, eu acho que ela é bem a propósito, porque no Rio de Janeiro e em vários outros rincões aí do Brasil, a gente vê exatamente isso, famílias tentando se perpetuar na política, família tem que ser unida nessa hora, né? a família, o avô, que no caso do Pedro Fernandes passou para a filha e que depois passou para o neto. Então, estão várias famílias aí exercendo o poder dessa forma, né? É mais ou menos um sistema muito moderno, para falar em termos de Brasil, de capitania hereditária, porque temos aí o assistencialismo sendo usado como moeda de troca para conseguir votos na hora da eleição, que já era uma prática do avô, que tem o mesmo nome, Pedro Fernandes, no Rio de Janeiro, que depois passou isso como, como técnica de eleição para a Rosa Fernandes, que é a mãe do Pedro. Rosa Fernandes continuou usando esse tipo de moeda de troca. Agora a bomba estourando aí na mão do filho, do Pedro Fernandes, que não fez nada além de continuar a prática da família durante esses anos todos. E a gente vê isso também em outras famílias, né, que infelizmente o Rio de Janeiro está coalhado delas, famílias que loteiam aí o eleitor e que conseguem manter sua influência em determinados pontos, né, de troca de serviços que são obrigação do poder público prover e que acabam sendo usados em troca de apoio e que, em vez de serem encarados pelos cidadãos como direitos seus, direitos em troca dos impostos que pagam e em troca de serem cidadãos do Rio de Janeiro, simplesmente, eles acabam se rendendo aí a esses senhores feudais que tomam conta do Rio de Janeiro já há muito tempo, e que a gente também não tem nenhuma novidade aí, a família Garotinho, a própria família Bolsonaro também, com seus feudos no Rio de Janeiro, como a gente já sabe, e todas essas famílias que também dominam aí emissoras de TV no Nordeste, a família Sarney no Maranhão, a família Collor em Alagoas, todas essas, a família do ACM na Bahia também. Então, vamos falar de família. Família, para eles, é isso, né? Família é exatamente essa transmissão do seu feudo político aos seus descendentes para manter uma situação aí que me lembra um pouco até o Leopardo, né? O Gato Pardo, quando ele diz que as coisas precisam mudar para permanecer como sempre foram, né? E é exatamente isso, você muda para o seu filho, para o seu neto, para que as coisas permaneçam como sempre foram, né? O poder nas mãos dos mesmos de sempre. E isso até é uma coisa que me traz assim, uma tristeza muito grande, porque é uma forma de fazer política que exclui os bem-intencionados, exclui as pessoas que realmente teriam algo a dizer, exclui pessoas que estariam aí renovando de verdade a política, porque já a princípio você consegue perceber que não vai entrar no esquema, não vai conseguir governar ou não vai conseguir ter uma atuação política importante se você não fizer esse tipo de aliança. Isso é que é lamentável. A gente precisaria de um sopro de juventude, de um sopro de renovação que a gente não está vendo. Como vocês estão vendo aí, inclusive, né, na questão das votações, votações no Congresso que a gente viu aí lamentáveis essa semana, em que a gente vê pouquíssimos políticos se opondo ao interesse que é um interesse que não é público, é um interesse de certos, desses feudos, né, que se perpetuam aí no poder.
Muito bom. Isso que a Carla acabou de falar, eu sempre fico me perguntando, né, por que, às vezes, as pessoas que têm até intenção, aqui, eu estou aqui numa cidade da Mantiqueira que tem um cara muito legal, que sempre fala... Pô, você tinha que entrar para a política, você tinha que fazer coisas para a cidade. Pô, você conhece a cidade melhor que todo mundo. Ele falou, imagina, eu vou me meter num negócio desse, vou acabar com a minha empresinha, vou perder tudo que eu tenho, daqui a pouco estou no Ministério Público batendo na minha porta. O cara não quer, o cara tem medo.
Sim.
Ele tem medo porque ele vai ser envolvido num sistema, e às vezes por alguém que fez alguma coisa, e o interesse dessa pessoa não seria tirar nada. Ele não, tanto que ele não vai. Não vai se meter, estou falando da micropolítica, da micro. Não vai ser candidato a nada. E poderia contribuir muito para a comunidade dele, para a comunidade, que é uma comunidade de 4 mil pessoas. Né? Uma pessoa que se preparou, estudou, conhece a vida daqui e tal. Não vai. É deprimente que esteja acontecendo isso.
Né? E o que fazer, né? Isso é que é pior, o que fazer.
Com certeza, e acaba criminalizando, né?
Criminalizou, tu não vai, quem for é ladrão. Você foi, então o cara está querendo roubar. Virou, pronto. No dia seguinte, você já é olhado torto no botequim. Vai tomar cerveja com os amigos, o cara, olha esse daí, ó, já se meteu ali, vai querer ganhar algum.
Muito olha triste.
Só, vários comentários aqui. A Nice Souza diz, não esqueço da camiseta do Brasil, dessa mulher com adesivo de uma mão com quatro dedos. Como o presidente Dilma falou, todos eles vão cair. A Maria Mercedes Torres diz, ouvia da minha mãe os casos da gripe espanhola, chegou na cidade onde morou em 1920, dois anos depois da crise na Europa. E cidade do interior e transporte eram os cavalos, ela lembra aqui. Tem aqui outro, tem um superchat do Cadu Lacerda, é inevitável, parte do ser humano, quando um partido chega ao poder e controla o caixa, dele se aproximam pessoas que querem faturar. Se não há dinheiro para desviar, ninguém se interessa. Vide PCOs da vida. Comentário do Cadu Lacerda. E tinha aqui também mais comentários do... Tinha um do Cadu, que eu esqueci, do Gustavo de Lucena aqui. Pedro Fernandes, a cria política de César Maia, ele diz. E também... Mas o PDT tem um prefeito muito bom em Niterói, o Henry Sazames, lembra? E tem não sobrará pedra sobre pedra, será Mirtz Lacerda. Depois eu volto aqui para os comentários da galera, mas vão dizendo aí o que vocês acham aqui dos temas que a gente está debatendo. E a gente tem aqui outra notícia hoje do Jamil Chad, dizendo que o Itamaraty colocou telegramas sobre aborto e gênero em sigilo até 2025. Isso até é uma prática que acontece, colocar documentos em sigilos, porém, eles só tomaram essa atitude depois que o PSOL entrou com um pedido de informações para a chancelaria, e eles não explicaram o motivo pelo qual decidiram barrar o acesso aos documentos e por que o silêncio da classificação, ou seja, sem dar qualquer explicações, o Ministério das Relações Exteriores classificou esses documentos como reservados e só poderão ser consultados a partir de 2025. O pedido de informação tinha sido submetido em 9 de julho e solicitava cópias de telegramas e documentos enviados por Brasília para os diplomatas brasileiros em Genebra, Suíça. Nos documentos estariam as orientações sobre como votar em resoluções sobre direitos das mulheres e a motivação das decisões. Os pedidos tinham sido eram solicitações do PSOL. Nilce, como que você vê essa questão de colocar esses documentos em sigilo para não revelar aí, então, essas orientações para votações em decisões de mulheres, questões de gênero?
Olha, eu vou, antes de entrar nisso, eu vou fazer um comentário. A Carla citou Il Gatto Pardo, né, o leopardo, que a obra-prima do Tommaso di Lampedusa, que deu origem ao filme do Luchino Visconti, é, para mim, uma das maiores obras-primas, primeiro da literatura e depois do cinema italiano, que eu acho que toca profundamente em elementos que estão lá no século XIX, mas que se perpetuam até hoje, né? Então, o que é essa história? Vamos mexer em tudo para não mexer em nada. É a aliança entre a nobreza falida, decadente, do sul da Itália, proprietários de terra, com a burguesia emergente naquele processo de conformação da unificação italiana no século XIX. Né? Então, voltando aí à piadinha do começo da nossa live, quando a gente falava aqui que o Lula falou do meu sobrenome aparentemente nobre, né, da Itália, na verdade, essa imigração italiana tem a ver com a exportação de pobres que a Europa fez no século XIX. Então, como é que a Europa resolveu o seu problema naquele momento? Exportando os pobres para a América, né? Então, eu sou resultado dessa exportação de pobres para a América no século XIX e por todo um processo aí, obviamente, de teorias de embranquecimento da população brasileira, né? Que a gente sabe o que isso significou. E isso tem tudo a ver com essa questão, parece não ter, mas tem tudo a ver com essa questão do aborto e de esconder o que é a posição do governo federal em relação ao aborto. O que é a posição? A posição é controlar os corpos, né? Então, quando o sistema capitalista ele se expande, se torna global, ele se faz a partir de uma estrutura que controla os corpos das pessoas. Uma hora vai os pobres para cá, outra hora vai escravo para lá, outra hora escraviza mais gente, outra hora controla o corpo das mulheres para controlar o sistema reprodutivo todo dessa sociedade. E o que a gente está vendo agora é, mais uma vez, esse processo recaindo em cima da liberdade que as mulheres têm em relação ao seu próprio corpo, né? Então, o governo tenta escamotear o que é uma estrutura fundante. Então, a mesma questão de falar da família cristã, de fazer uma live falando da família cristã, e essa questão do apoio do governo brasileiro a essas políticas de controle reprodutivo sobre as mulheres, né, tem uma relação direta com o que é a concepção desse governo, que é, tem todo um palavrório de liberalismo, mas o liberalismo ele vai até determinado ponto. E esse ponto, sem dúvida, diz respeito ao corpo das mulheres, né? Então, eu acho que a função aí tá relacionada, a função de escamotear está relacionada a isso, né?
Com certeza. Carla?
Eu gostaria de lembrar que, embora documentos possam ser considerados como reservados, documentos de Estado, documentos cuja liberação possa, em tese, colocar em risco a segurança nacional, isso todo o país faz, né? Isso não é uma coisa nova que nós estamos inventando, todo o país faz. No entanto, esses documentos, eles são documentos que tratam de ideologias, eles não são relacionados à segurança do país, a segredos militares, nada disso. Então, esse questionamento foi feito aqui, pelo que eu vi, pelo PSOL. São parlamentares do PSOL que questionaram as posições que o Brasil tem assumido em discussões internacionais, discussões no âmbito dos direitos humanos da ONU. Então, o Brasil tem se alinhado ao que há de mais retrógrado em termos de direitos femininos no mundo. Ele se alinha à Arábia Saudita, um país que massacra os direitos das mulheres, se alinha a Egito também, países aí que trazem dentro de uma justificativa de religião muçulmana, o massacre de direitos femininos e, inclusive, coisas absurdas, defendem mutilações genitais, defendem a negação do prazer à mulher, né, porque eles seccionam o órgão sexual das mulheres para que elas não sintam prazer. Uma violência assim, que não se justifica no mundo moderno, não se justifica em época nenhuma, não se justifica entre pessoas que tenham um mínimo de bom senso e um mínimo de humanidade. Enfim, é com esses países hoje que o Brasil se alinha em termos de posição, de posicionamento. A grande preocupação, como a Nilce falou, do Brasil é não aceitar o aborto como método contraceptivo e ainda a duras penas, pelo que a gente viu aí a própria reação àquela menina de 10 anos que foi fazer um aborto permitido por lei e que sofreu com manifestações absurdas, com assédio de médicos que procuraram a família tentando impedir que ela fizesse um aborto permitido, legal, um aborto que é dever do Estado prover, porque são apenas 3 os casos de aborto permitidos no Brasil, e um deles é esse, decorrente de estupro, e no caso se acumulava ainda com o risco de vida para a mulher ou para a menina, né, que não tinha um organismo preparado para uma gravidez. Enfim, quer dizer, nós estamos hoje vendo um retrocesso nos direitos femininos que está assumindo proporções de um escândalo, sabe? Porque o próprio Estado brasileiro está se recusando a dar apoio a direitos conquistados pelas mulheres, direitos que são adquiridos e que não deveriam estar nesse momento em questão. E, ao mesmo tempo, eu quero trazer aqui um sopro de leveza e de beleza que vem do Papa Francisco, né, o líder máximo da Igreja Católica, dizendo que o prazer sexual é divino ele não é católico, ele não é cristão, ele não é nem relacionado a nenhum tipo de religião, ele é provido diretamente por Deus, dado ao ser humano. O Papa Francisco dizendo que o prazer sexual equivale ao prazer de degustar uma boa comida. Quer dizer, quando Deus criou o homem, criou o ser humano, ele fez com que as pessoas tivessem paladar, elas não se alimentam para nutrir-se, elas se alimentam com uma forma de prazer também. E da mesma forma, o sexo. É claro que nós não podemos esperar que o Papa Francisco, como as pessoas erroneamente estão aí fazendo mil comemorações, o Papa liberou geral. Não, o Papa não liberou geral, ele não é isso. O Papa, obviamente, ele quer que cada um exerça seus prazeres com responsabilidade. Então, todo prazer tem uma consequência, e essa consequência é que você deve tomar muito cuidado em administrar e ter responsabilidade cristã também, para quem é cristão, ou mesmo responsabilidade humana para quem é ateu, agnóstico, não importa. Você sabe que cada ato seu tem uma consequência. E eu vejo, assim, com muita alegria que o Papa esteja retirando estigmas que são criados aí no âmbito das igrejas sobre pessoas que cometem pecados em tese, mas que são pessoas que podem ser separadas de seus atos, muitas vezes, e tem uma forma de que a igreja chama, né, de conversão, de recuperação e tudo, e terão uma forma de se redimir até se forem consideradas pecadoras. O Papa hoje aceita muitas coisas, né, que a igreja mais conservadora não aceitava, porque ele separa o pecado do pecador. Vamos lembrar que também há 90% dos santos católicos não o seriam se fossem julgados pelos seus pecados, porque são muitos aí que a gente viu, que Santo Agostinho, São Paulo, que antes eram considerados pecadores hediondos e que viraram santos exatamente porque buscaram o caminho da cura espiritual. Então, eu achei muito bonito isso. No momento em que o Brasil retroage, o Papa Francisco nos acena com uma coisa tão bonita como essa.
Um alento, né, Rovai?
Não, acho isso. Acho que a gente está vivendo um momento de trevas e, por incrível que pareça, nessas trevas acende-se um clarão na escuridão vindo da Igreja Católica. Isso é muito bonito, porque não é assim que a história... não é assim que a gente tem da lembrança da Igreja na história da humanidade. É, mas nesse caso, ter o Papa Francisco ali está fazendo muita diferença. De alguma maneira, também é importante dizer, eu até contrariando aqui a minha frase anterior, que a gente vê muito mais a escuridão do que as luzes, às vezes, né? Vejam, na pesquisa Fórum desse mês, 78% da população brasileira se posicionou a favor do aborto da menina de 10 anos de idade. Com um número, entre as mulheres, acima de 85%, se não me engano. Então, aquelas que estavam gritando no hospital, chamando a menina de assassina, são minoria. Às vezes, a gente permite que as minorias se tornem maiorias. Mesmo nos momentos que a gente é maioria, eu dizia isso para a Adri hoje, a gente conversava aqui sobre uma questão de volta às aulas, né? Às vezes, as minorias se impõem nos grupos, sendo que 80%, 75% também na pesquisa fórum dos pesquisados dizem que são contra a volta às aulas nesse momento. Mas aí sempre tem lá algumas pessoas que ficam gritando e ficam constrangendo as outras com as suas teses lunáticas que não têm base nenhuma na ciência. Né? Não se discute isso. A gente tem que começar a também tomar essa vela na mão e fazer a gente ajudar a iluminar, né, o iluminismo desse momento.
Olha só, já que você falou de volta às aulas, eu queria trazer aqui a questão do Rio de Janeiro, que a Justiça do Trabalho decidiu adiar aí o retorno às aulas. Eu queria, como que vocês estão vendo essa questão, porque há de um lado a pressão, né, das escolas particulares, dos sindicatos das escolas particulares, e também, ou do outro lado, professores preocupados, sindicatos dos professores, muitas vezes também preocupados com esse retorno, e pais cansados e outros que têm medo, e a gente tem essa decisão. Na decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, diz que as aulas devem permanecer proibidas até a vacinação de professores e alunos, ou até que se demonstre por meio de estudo técnico ou de outro modo que não há risco aos alunos, professores e à sociedade. Essa decisão é do juiz Elísio Correia de Moraes Neto, da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e foi em resposta a uma ação civil pública proposta justamente pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro. Nilce.
Pois é, né? Como é que a gente vai pensar num retorno às aulas num ambiente de discurso do Estado mínimo, num ambiente de ataque à administração pública, num ambiente de ataque aos servidores públicos, né? Como é que você garante a defesa da vida, né? Já que estamos falando aqui, né, essa ideia da defesa da vida, como é que você garante a cobertura para essas crianças, para esses professores, se você não tiver uma ampla equipe de apoio que consiga ali trabalhar com a ideia da segurança da saúde para as pessoas que vão retornar para as escolas, né? Eu sei que é muito difícil para as pessoas que tiveram que retornar ao trabalho, para onde vão as suas crianças, para onde vão os seus filhos. Por outro lado, o risco ainda continua iminente. Então, como é que você admite o retorno às aulas sem uma cobertura de segurança relacionada à questão da saúde evidente, né? Alguém me chamou aí de Foucaultiana, Flávio, acho que é Flávio o nome da pessoa que está assistindo, eu diria uma heterodoxa descolonial, né? Porque eu acho que as questões aí, as categorias materialistas, elas estão muito presentes nas minhas análises, e para mim eu penso na questão do corpo também relacionado a isso. Eu sei que as pessoas não costumam juntar Foucault e Marx, e voltando para a questão da Igreja Católica, que também tem relação a isso, né? A Igreja Católica na América Latina tem uma história brilhante, e tem uma história que está relacionada às lutas dos oprimidos, às lutas dos pobres, né? E não à toa o Papa Francisco, independente das contradições, das ambiguidades que estão relacionadas à sua trajetória histórica, né? Não à toa ele carrega na própria vida dele, na própria trajetória, o que são as marcas dessas lutas da América Latina e como a própria América Latina transformou a Igreja Católica em certo sentido. Isso também está relacionado com a segurança da vida das pessoas nas escolas, né? E a gente depois, muito provavelmente, vai tratar aqui do Bolsonaro defendendo aí trabalho infantil. É uma loucura, né? A gente tinha que pensar como é que a gente dá uma cobertura, e isso significa ampliar a ação do Estado, não diminuir a ação do Estado, né? E ampliar a ação do Estado não no salário dos juízes, no salário dos procuradores, no salário dos militares, mas ampliar a ação do Estado nas equipes que lidam diretamente com serviços públicos, como, por exemplo, são os serviços de educação. Então, o que a gente vê na decisão desse juiz é uma cobertura ao trabalho das escolas particulares, mas que, na verdade, na minha opinião, tem que ser estendida a todo mundo. Se não tiver uma prova de que não há risco para as pessoas voltarem ao trabalho, aí tudo bem. Enquanto esse risco continuar iminente, eu acho que não dá para a gente assumir esse risco nesse momento. E para a gente lidar com esse risco, precisa construir um arcabouço técnico para proteger as vidas, né?
Quer dizer que eu, que sempre achei possível juntar Foucault e Marx, sou um heterodoxo descolonial, é isso?
Não necessariamente descolonial.
Mas heterodoxo sim.
Eu sou.
Tá certo. Não, achei fascinante.
Sei lá, fazer o meu curso que a gente está discutindo todas
as... Você já começou a dar o seu curso? É, vocês...
Logo o curso vai para... A gente está providenciando a edição das aulas, vai tudo para a internet. A aula do
Então a gente vai assistir.
A aula do professor Bresser Pereira, semana passada, foi fantástica.
Sobre o que ele falou?
Ele falou sobre a teoria da dependência. Hã? Ele falou sobre a teoria da dependência.
Sim.
E ele falou, na chave da teoria da dependência, sobre a alienação dos intelectuais teóricos da dependência. Né? Pensando aí, evidentemente, na figura do Fernando Henrique Cardoso, grande liderança da teoria da dependência, em que ele mostra a dimensão de alienação não só da burguesia brasileira, mas dos intelectuais. Muito interessante.
Muito bom. Grande Bresser.
Olha só.
Olha quem chegou. Olha aí.
Quem chegou.
Chegou o Chico. Não é o Bresser, mas é o Chico. Apareceu aí. Manda um abraço para a vovó e para a vovó.
Um beijo para o Chico. Mas vamos lá, Carla. Como que você vê essa questão dar volta às aulas, essa polêmica toda, que a gente já até conversou sobre isso algumas semanas atrás, né?
Sim. Eu só queria voltar um minutinho àquele comentário do Rovai, que é uma coisa muito importante, o comentário em que ele fala que a gente, muitas vezes, é a maioria e fica dando atenção, fica dando palco para maluco, como dizia o Boechat, né? Então, é só lembrando que essa é uma orientação muito interessante, inclusive que a Cristina Tardáguila, que é a fundadora da Agência Lupa, tem feito muito na internet, orientando a todos os influenciadores, aos formadores de opinião, para que façam agendas positivas, que não achem que simplesmente você exibindo o grotesco, o bizarro, você está chamando a atenção das pessoas, chocando as pessoas. Muitas vezes não, você está dando munição para essas pessoas. Então não exiba o grotesco, não exiba o bizarro, não coloque em evidência pessoas que não teriam evidência se a gente não colocasse, por exemplo, nas redes sociais. Outro dia tinha um grupelho de pessoas gritando: abaixo a vacina, nós temos cloroquina. Então, assim, não dar evidência para esses dois ou três que jamais teriam repercussão se nós não estivéssemos ali retuitando ou colocando em redes sociais essas pessoas e achando que só eles, a existência deles de per se, seria já uma maneira de você trazer o choque e fazer com que as pessoas pensassem a respeito. Não, vamos trazer agendas positivas, vamos trazer sugestões que tragam luz para o nosso panorama sombrio, né, Rovai? Então, isso é bem interessante. Eu tenho exercido isso, não retuitar e não dar repercussão a esse tipo de atitude que a gente viu aí, por exemplo, daquela terrorista lá, da Sara. Não dá voz, ok? Então, vamos fazer um grande pacto aqui de criar agendas positivas e mostrar exemplos muito bons de pessoas que estão fazendo exatamente sua parte para o lado claro vencer, né? Para o lado iluminado, iluminismo vencer. Dito isso aí, então, vamos falar sobre a questão da volta às aulas. A gente já discutiu aqui e tenho visto muita gente se manifestando, pessoas que assim, são acima de qualquer suspeita, que a gente sabe que são pessoas que têm interesse realmente na sua comunidade, que não fazem discurso ideológico, dizendo que a falta das escolas está tendo uma consequência realmente desastrosa para as nossas crianças. Outro dia eu vi até a Priscila Cruz também, do Todos pela Educação, se manifestando a respeito disso. Quer dizer, se pode abrir loja, pode abrir academia, pode abrir até festa em tudo que é lugar. Então, por que que não as escolas estão sendo relegadas aí a último plano nesse momento, né? Eu realmente tenho muito medo. Não vou dizer que eu não estou tranquila, não estou segura. Eu acho que essa quarentena tosca que nós fizemos, o próprio presidente dizendo não precisa usar máscara, dando até hoje exemplo absurdo de não usar máscara em multidão, de apertar a mão das pessoas. Então, assim, o presidente dizendo que não pode fazer nada porque o STF tirou todo o poder dele e deu para os governadores, sendo que isso é uma falácia. Não foi exatamente o governo federal deveria fazer a coordenação dos esforços para que a gente tivesse testagem, para que a gente tivesse combate efetivo à pandemia, a gente não tem esses meios à disposição até hoje, a gente não tem dentro do Ministério da Saúde um ministro que coordene essas ações. Então, assim, essa nossa pandemia falaciosa também, que tem quarentena falaciosa, em que tem vai e volta toda hora, e passa para sinal laranja, sinal amarelo. Outro dia eu coloquei, inclusive, na rede social, uma pergunta, falou: gente, eu já não sei mais em quem confiar. Qual é a percepção de vocês? Hoje você sai de casa porque você não está mais sabendo de contágio à sua volta? É isso que eu queria saber. Pessoas que estão aqui, por exemplo, no mesmo ambiente que eu, em São Paulo, em que a gente vê que o São Paulo entra como um estado onde há estabilidade de casos. Espera aí, mas eu não sei o que, que isso significa. Significa que na minha cidade os casos já estão em um número tão reduzido que eu possa me sentir em segurança para sair? Ou eu estou vendo um dado que inclui lugares absolutamente longe de mim, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, não tem a ver com a minha realidade aqui, que eu estou na capital. Então, assim, a gente não tem, ninguém tem uma informação segura sobre se o contágio... Eu estou querendo perguntar até às pessoas, assim, você está sabendo de gente que está contaminada perto de você? Você está sabendo de gente que está doente perto de você? Porque nós não sabemos mais, nós não temos testagem. Ninguém tem acesso a dados confiáveis hoje, no sentido assim, do seu bairro, do seu trajeto de casa para a escola, de escola para casa, do seu trabalho e tudo. Não sabemos, nós temos dado que fala do Estado. Então, é muito difícil a gente ficar empurrando com a barriga essa situação em que a gente está vendo crianças tendo consequências de doença mental, sabe, crianças entrando em depressão, crianças tomando horror à escola, porque não aguentam mais aquela aula online. Então, crianças que não conseguem se alimentar de forma adequada, a gente até já discutiu isso, porque não tem acesso à refeição que a escola providenciava. Hoje nós tivemos aí, inclusive, muitos apoiadores do governo dizendo, tá vendo? Em Manaus, as escolas reabriram e não tem nenhum caso de Covid. Mentira! É só você ler as reportagens que falam que em Manaus houve contágio de vários professores. Então, dentro do ambiente escolar, está havendo contágio sim, sabe? Não é uma brincadeira, nós não estamos fazendo experiências aí com essas crianças de experimento e erro, estamos abrindo, vendo, ah, isso contagiou, fecha, correndo. Não é assim. Sabe, não há estudos, né, realmente que comprovem que nesse momento é seguro reabrir qualquer coisa, não é só escola. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tivesse adotado a atitude de outros países, eu vejo hoje, por exemplo, o exemplo, né, maravilhoso aí da Nova Zelândia, que hoje, quando tem um caso ou dois casos, consegue imediatamente isolar e rastrear as pessoas que tiveram contato para poder restringir a pandemia. Então, assim, a França hoje, pelo que eu vejo, teve uma recidiva, um aumento aí no número de casos, mas hoje nós já sabemos o que fazer. Se você tem um foco em determinado lugar, você testando rapidamente todas aquelas pessoas que tiveram contato e isolando só aquele foco, você vai conseguir conter. Isso, a gente não vê nada disso aqui, sabe? Eu não sei nem o que dizer, a Priscila Cruz mesmo falando isso, falou, por que que não se pensa hoje numa forma de fazer com um meio seguro da gente preservar essas crianças? Esse ano letivo que praticamente para 90% do país provavelmente está perdido, essas crianças não tiveram acesso à educação à distância, não tiveram acesso à internet, muitas vezes as famílias contam com um celular dentro de casa para prover internet, para todos os filhos estudarem, então assim, é tudo um grande assim, cenário de experimentação e erro que a gente está vendo à custa das vidas das pessoas, e agora à custa das vidas das crianças, então eu não sei, eu acredito que o tribunal tenha razão quando diz que não dá, não tem condição. A gente não vê um plano. Aliás, quem ouve falar do ministro da Educação? Não tem ouvido falar dele. Não sei nem o que está fazendo. Última notícia que eu tive dele é que estava com Covid. E agora? Onde ele anda?
Pois é, cadê? Pessoal, aliás, para falar sobre isso, aqui a gente tem um especialista em educação que entrou aqui, que está na nossa jangada, e que eu vou pedir para subir, professor Renato Janine Ribeiro.
Grande prazer conhecer você, Carla Vilhena. Te vi tantas vezes.
Fico muito feliz de ter o senhor aqui, porque nós estamos assim, eu sou mãe, a Nilce é mãe, a Adri é mãe, nós estamos aqui desesperados e vendo tantas comunidades sofrendo com a falta das escolas, com as escolas fechadas. Quer dizer, e essa nau à deriva aqui, jogando todos nós numa grande experimentação científica sem ciência envolvida, professor.
Pois é, pois é. Olha, eu acho que nós estamos num conflito típico entre duas questões muito importantes. Por um lado, a falta das aulas presenciais vitima fortemente os alunos das escolas públicas. Nas particulares, muito menos, porque se a escola particular não der um ensino remoto emergencial, que é como a gente chama, não uso o termo ensino à distância, porque é outra coisa, seria muito mais trabalhado, elaborado, planejado, a escola particular, se ela não fornecer isso, o pai simplesmente paga de pagar a mensalidade. Então, as escolas particulares estão fazendo isso, as minhas enteadas estão 7 anos, estão tendo uma atividade à distância que, ou remota, que me parece boa qualidade. Agora, o problema é na escola pública, em que você tem de tudo. Tem pessoas que moram em bairros que não têm banda larga. Eu, inclusive, insisti muito, e o deputado Ivan Alencar, que trabalhou comigo no MEC, fez um projeto de lei para usar o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia, que está previsto na Lei dos Celulares, que acho que é 1% da arrecadação dos celulares, das taxas, para colocar banda larga nas comunidades, nas favelas, nos bairros pobres, para também fornecer pacotes de dados. A faculdade em que eu leciono, a Faculdade de Filosofia da USP, deu pacotes de dados para alunos. O governador Flávio Dino conseguiu que uma das empresas de telefonia celular desse pacote de dados para os alunos do último ano do ensino médio. Quer dizer, isso é factível. Não, o que acontece é que o governo federal não está nem aí. Isso quanto ao lado da educação. De fato, seria bom voltar ao presencial. Por outro lado, o critério que eu acompanhei pela Europa era 15 dias sucessivos ininterruptos de redução das taxas de contágio e de mortalidade. Ininterruptos. Se subir, você recomeça a contagem. A Folha tem como manchete hoje que São Paulo, pela primeira vez, tem uma queda na média móvel. Média móvel é o cálculo dos últimos 7 dias para evitar, vamos dizer, soluços, por assim dizer. Então, se hoje, ontem, nós tivemos o primeiro dia disso, 15 dias, se forem numa sequência nessa direção, sem retorno, poderiam permitir uma volta, mas teria que ser nas duas coisas sem retorno nenhum dia. E teríamos que ter certeza de que as escolas para onde as crianças vão voltar, os adolescentes vão voltar, tem janelas, tem distanciamento, estão sendo higienizadas várias vezes por dia, existe álcool em gel na entrada e em todas as salas. Então, todas as providências teriam que ser feitas. E quem teria que comandar isso, que criar os protocolos, que verificar se está funcionando, é o governo federal, que, enfim, é totalmente indiferente. Ele prefere fazer portaria para dificultar o aborto legal. Imagina só, quer dizer, eu não consigo entender. Quer dizer, não consigo entender realmente. Eu lembro quando criaram comitês de busca para escolher dirigentes de instituições de pesquisa com qualidade, parece que eles fizeram um comitê de busca ao avesso. Quer dizer, se a pessoa tiver qualidade, está descartada. Quer dizer, você não deixa a pessoa entrar, né? Então, parece que é um pouco isso que está vivendo. Eu tenho receio da volta. Quer dizer, eu acho que o dano para as crianças é grande. Agora, nós não sabemos quanta gente pode morrer se voltar sem a certeza de que está reduzindo o contágio e a mortalidade e de que o espaço é seguro. E essa volta também não é uma volta de todo mundo ao mesmo tempo. Teria que ser uma volta paulatina, tipo uma parte da sala segunda e quarta, outra terça e quinta, sei lá, outro sexta. E o que significa? Essa volta tem que manter o ensino remoto, que, no caso da educação pública, tem sido muito aquém do que devia ser. Desculpa ter me estendido tanto, mas é que o assunto é muito importante, né?
Sim, sim. E é um assunto que diz respeito a todos os brasileiros, porque eu tenho certeza que hoje não tem um pai e uma mãe nesse país que não esteja desesperadamente querendo saber se é seguro mandar o filho para a escola.
Deixa pois eu aproveitar. Desculpa, professor. Pode continuar.
Não, pois é, e ao mesmo tempo, os pais mais pobres não têm com quem deixar os filhos, têm que trabalhar, como vai fazer, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Nós não temos quer dizer, tudo de ruim se juntou. Quer dizer, num governo que já era um governo desastrado, o primeiro governo em décadas que fez uma campanha falando mal da educação, em vez de elogiar, falava mal, usou Paulo Freire como uma espécie assim de boneco para bater. Além disso, chega um alarme desse tamanho e nem o governo, nem os militares, eu vou falar dos militares por quê? Porque militares existem para emergências, para situações muito excepcionais. O Brasil não tem guerra no solo dele há mais de 150 anos, desde 1867, quando expulsou os últimos paraguaios do território. Então, ao Exército cabe fazer o quê? Cabe planejar situações de emergência e dizer o que vai fazer. Se tem uma inundação, se tem uma devastação, se alguma coisa entra em colapso, as Forças Armadas deviam ter planos disso, a Defesa Civil também, e primam pela ausência, não estão lidando com isso. Desculpe, eu estava só...
Imagina que é isso, professor. Deixa eu até explicar aqui a chegada do professor Renato Janine Ribeiro, meu xará. Ele está vindo junto com o Alberto Carlos Almeida, que vai subir aqui na Jangadinha, para participar desse final do programa, porque no final do programa eles vão falar um pouquinho do curso de Filosofia e Teoria Política que eles estão dando e que encerra as inscrições hoje. Hoje é o último dia das inscrições do curso de Filosofia e Teoria Política do professor Renato Janine Ribeiro e do Alberto Carlos Almeida. Mas a gente vai seguir. Almeida, seja bem-vindo, se juntando aqui à nossa querida professora também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nilce Aravec, e aí a jornalista Carla Vilhena, que já estavam aqui, que são nossas habituês de sexta-feira.
Exatamente. Boa tarde. Que eu já tarde, fiz a minha inscrição, hein?
Eu soube, Carla, soube. Fiquei honrado.
Olha só, estou achando que eu vou fazer também a minha.
Como que é isso, né? É totalmente online? Então, como que funciona?
Já vamos falar um pouquinho do curso, então.
Alberto, fala. É totalmente online o curso, né? O curso já está lá pronto, depositado. Então, a pessoa se inscreve, né? E já começa a cursar. Basta você ter uma conexão pela internet. Você pode cursar no celular, no computador, na tela da sua televisão. É só estar conectado à internet. Você tem uma senha e acessa o curso, pode assistir às aulas na ordem que a pessoa quiser, né? A gente recomenda assistir lá numa ordem cronológica, mas cada um pode assistir na ordem que preferir.
Legal. Alberto, falar dos temas que a gente tem ainda aqui hoje para discutir. Enquanto isso, você me manda o link da inscrição que a gente vai colocar aqui no chat.
Te mandei pelo zap.
Mandou? Tá ótimo.
Olha só, a gente ainda tem aqui para discutir essa questão do trabalho infantil, que foi aí ontem tema da live do presidente Jair Bolsonaro, e que levou uma blogueira mirim lá à sua live semanal e fez piadas de duplo sentido e também defendeu aí o trabalho escravo. A gente tem aqui dois trechinhos no vídeo para a gente comentar. Vamos assistir, então.
Eu vi uma história aí, eu acho que não vou apurar se é verdadeira ainda, mas está muito na internet. Um garoto, deve ter uns 10 anos de idade, 9, né? Tinha uma caixinha de engraxate nas costas, sapato. Tá? Eu já engraxei sapato lá em Eldorado Paulista, a caixa era feita de caixa de maçãs argentinas, manzanas argentinas. E ele foi no relojoeiro para comprar por R$30 um presente para o pai. O relojoeiro deu o relógio para ele, devolveu o dinheiro para ele, e daí parece que alguém do Ministério Público do Trabalho notificou o dono da relojoaria, dizendo que estava fazendo apologia ao trabalho. A que ponto nós chegamos, né? Apologia ao trabalho. Deixa o moleque trabalhar, poxa. É. Eu trabalhei, eu falei que aprendi a dirigir com 12 anos de idade. Não foi que o cara foi na estrada me ensinar a dirigir, não, no trator, não. Eu arava, eu gradeava, junto com o seu Alcides. Aí botei no Facebook aí, ó, esse videozinho. Deixa a moleque. O moleque quer trabalhar, trabalha. Hoje, se o moleque tá lá na Cracolândia, eu acho que ninguém faz nada com o moleque, né? Ninguém faz nada.
Pois é. E ainda tem esse outro trecho.
Quem não gosta de mulher, gosta de homem, é isso?
Ah, mas é feio isso aí. Eu não gosto. Ó. Tem que ser certinho, gente, pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também.
Começou cedo? O que é?
Eu e meus pais.
Começou cedo? Como assim começou?
Eu comecei com 6 anos.
Ah, começou.
Não, eu comecei a minha carreira de repórter com 6 anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar.
Percebem a estupidez, a escrotícia, a falta de respeito com a infância e a adolescência? Porque ele não está falando de começou ali. Está claro o que ele está insinuando. Ele está insinuando o começou sexual, da vida sexual da menina. Eu fico olhando um negócio desse, eu juro, se eu tivesse numa hora dessa, acho que eu pegava um pedaço de pau e arrebentava na cabeça desse canalha. Porque, assim, é de dar asco. Está claro a insinuação que ele está fazendo, é tipicamente Silvio Santista, né? Que o Silvio Santos faz isso com a Maísa também, né? E as pessoas se divertem com esse tipo de cena, algumas pessoas, na escuridão, a claridade, né, como a gente está dizendo. Vamos começar pela Nilce, depois Carla, professor Janine e Alberto.
É lamentável, né? Eu queria dizer da enorme satisfação de estar aqui compondo essa bancada maravilhosa com pessoas que eu só com pessoas que eu admiro demais, né? E dizer que ao mesmo tempo, né, em que a gente vê pessoas tão qualificadas que pensam no Brasil, que estão querendo avançar, pensar em educação, pensar na vida das crianças, na melhoria da vida das crianças, na diminuição da desigualdade, aí é lamentável ver esse sujeito na apologia ao trabalho infantil, fazendo esse tipo de insinuação, de fato, e ao mesmo tempo, assim, a gente não sabe o que, a gente fica estarrecido, né, diante disso. Onde é que estão as instituições brasileiras? Há poucos dias atrás, a gente comentou aqui o Conselho Tutelar punindo a relação de uma mãe com uma filha, porque a filha frequenta o candomblé e passou pelo processo de iniciação, uma menina já mais a caminho da adolescência, que escolheu aquilo, né, e teve a interferência do Conselho Tutelar na relação da mãe com essa filha. E nisso daí, cadê o Conselho Tutelar? Cadê a justiça desse país que permite uma aberração dessas? Sem contar o fato da própria aberração desse sujeito no governo, a gente fica numa sensação de estar absolutamente à deriva do ponto de vista institucional, né? É muito lamentável.
Carla Vilhena.
Olha, estou pegando aqui alguns dados, porque eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem muitos motivos para estar muito feliz, porque o que ele está defendendo e contra o qual a sociedade esclarecida vem lutando há muitos anos, que é a erradicação do trabalho infantil. A erradicação do trabalho infantil era um compromisso que o Brasil tinha assumido, se não me engano, até 2025. E hoje, o presidente Bolsonaro tem todos os motivos para comemorar, porque nós temos 2,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. A grande maioria, a gente sabe, sem carteira assinada. A grande maioria está entre os 14 e 17 anos, uma época em que você está, deveria estar no ensino médio, que tem uma complexidade muito grande. Obviamente, uma criança de 14, de um adolescente de 14 a 17 anos teria que estar se dedicando a aprender no ensino médio para conseguir, por exemplo, cursar uma faculdade e contribuir efetivamente para o seu país, para a melhora das condições de vida do seu país, se tornar aí um cientista, um engenheiro, um médico, coisa que a gente hoje está precisando enormemente, né? A gente viu aí quantos médicos morreram durante a pandemia. Quem vai repor essas categorias profissionais das quais a gente tem uma falta enorme? Então, assim, presidente Bolsonaro, comemore, porque hoje há no Brasil 104 mil crianças de 5 a 9 anos trabalhando. Sabe o que é 5 anos? A criança numa casa de farinha, por exemplo, no Nordeste, como a gente viu, esse tipo de matéria era matéria, por exemplo, que concorria ao prêmio Ayrton Senna. Eram matérias que o Instituto da Viviane Senna premiava, matérias que traziam soluções contra o trabalho infantil. Ou seja, a nossa, inclusive, televisão já esteve comprometida com essa campanha, os meios de comunicação já estiveram comprometidos com essa campanha de erradicação de trabalho infantil. Essas matérias que traziam soluções para a vida de crianças, muitas vezes escravizadas, em semi-escravidão nas casas de farinha, já foram iniciativas premiadas pela sociedade brasileira. E hoje nós temos aí o presidente que tem 13,3% de desemprego no Brasil, ou seja, um total aí de brasileiros procurando emprego, pelo que eu estou vendo aqui, olha, que subiu para 13,3% em junho. e a gente ainda está querendo que crianças trabalhem. A gente espera, nesse momento, que o governo providencie emprego para os adultos, os pais e mães de família que estão aí procurando, e não que incentive crianças a trabalhar em detrimento da atividade escolar. É óbvio que nós não estamos falando aqui de crianças que estão lavando prato dentro de casa. Não estamos falando disso. Então, essa é a minha posição. Desculpem a indignação.
Imagina. Professor Janine.
Olha, eu concordo muito com a Carla, com a Nilce. O que me chama atenção no presidente é que toda vez que há um problema, ele, em vez de tentar resolver, tentar melhorar as coisas, tenta piorar. Então, de fato, nós temos milhões de crianças trabalhando. Então, o que quer o presidente? Quer legalizar isso. Quer que mais crianças trabalhem. Quer dizer, em vez de brincar, em vez de estudar, em vez de aprenderem, que é o que deve acontecer na infância e na adolescência, em vez disso, ele quer colocar todo mundo para trabalhar. Então, e é esse o tipo de situação. E isso com deboche, essa risada debochada dele constantemente, essa sensação de quanto pior as coisas puderem ficar, melhor será, mas não melhor porque vai levar a uma crise, melhor porque não existe nenhum projeto de melhora. Não é um governante que veio para o poder tendo uma plataforma, vamos melhorar o Brasil em tais ou tais coisas. Não, a plataforma dele é piorar. A gente sabe que isso tem mais de século já de proibição do trabalho infantil, mundialmente falando. A tolerância disso, a existência disso é uma chaga, é algo que os países foram tentando eliminar, foram reduzindo, e nós temos um governo que está indo exatamente na direção oposta, o que vem junto com o fato de que, ao contrário dos governos eleitos entre 94 e 2014, esse governo não tem nenhum projeto social, mesmo quando decidiu dar os R$600, ou melhor, propôs 200 e acabou virando 600, ele não gostou da popularidade assim adquirida, mas ele não tem ideia de como fazer uma política de inclusão social, porque todo mundo que lidava com inclusão social, esse governo está botando para fora. Você tinha ministérios com setores fortes, o MEC, eu conheci por dentro, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, a Saúde, todos com projetos sociais fortes, e todas as pessoas que faziam isso foram mal vistas. Tudo isso está sendo retirado. O Brasil, pelo Itamaraty, tem defendido as posturas mais reacionárias em relação à mulher, em relação à criança, e nós temos que nos revoltar contra isso, temos que nos unir, todos somos contra isso, para colocar um paradeiro nessa loucura, é o termo que eu usaria para encurtar as coisas.
Alberto, como é que você vê como só um xiste político ou como algo muito grave que merece ser combatido?
É um gravíssimo, quer dizer, eu faço minhas as palavras de todo mundo que falou anteriormente e vou só adicionar mais uma coisa, né? Olha, ano passado eu fiquei muito, me chamou muito a atenção quando em outubro do ano passado, qualquer um acha na internet, quando o Rodrigo Maia foi a público se referindo ao Bolsonaro e fez a seguinte pergunta: onde foi que nós erramos? Rodrigo Maia, que apoia várias agendas do governo, presidente da Câmara, presidente de um poder importantíssimo, ninguém governa sem o apoio da Câmara dos Deputados, fez essa pergunta: onde foi que nós erramos? O que a gente está vendo aí, teve um problema no sistema, que permitiu que alguém como Bolsonaro, eu de vez em quando falo disso, fosse ofertado ao eleitorado. Os partidos erraram. Os partidos não podem ofertar políticos tão desqualificados como o Bolsonaro. Eu, de curiosidade, peguei, por exemplo, a lista dos candidatos a governador do Rio de Janeiro em 2018. Não tinha nenhum que tivesse experiência, a não ser Eduardo Paes. Isso está acontecendo em todo o Brasil, a oferta de candidatos. O que aconteceu no Amazonas? O governador do Amazonas, o governador de Roraima. Pessoas desqualificadas. Agora, nós temos uma pessoa absolutamente desqualificada para ser presidente, que não se preocupa com as grandes questões do país, as questões que interferem na vida do país, que está preocupado com questiúnculas, está preocupado com livezinhas, fazer brincadeirinhas. Quer dizer, é um verdadeiro fanfarrão, um adolescente na presidência da República que não tem paciência. não tem compostura para sentar na cadeira e tomar decisões importantes. Olha, nós temos aí há anos, né? Há anos se discute uma reforma tributária, está se amadurecendo a reforma tributária. Para que se chegue na progressividade desejada por muitos, é necessário primeiro fazer um tipo de simplificação. Tem duas proposições lá, Bolsonaro não toca no assunto, mas ele está muito preocupado com a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação. É patético isso. Toda a situação é patética. Então, nós no Brasil, e aí a pergunta do Rodrigo Maia faz sentido, onde foi que a elite política errou? Né? Tem vários motivos que levaram Bolsonaro a ser eleito. Tá? Então tem a demanda, o voto do eleitor é a demanda, mas tem a oferta. A oferta é muito mais controlável que a demanda. A oferta você controla, a oferta são os partidos que ofertam. Aí o Bolsonaro levantou o dedo, disse assim, quero ser candidato, me arruma um partido aí, foi lá e conseguiu o partido para ser candidato. Não é possível. Até quando o país, até quando o nosso sistema partidário, o problema está no sistema partidário, até quando o nosso sistema partidário irá ofertar para o eleitorado candidatos desqualificados, candidatos despreparados para governar. Tá? Isso é lamentável. Agora, foi eleito, teve a maioria dos votos, o sistema tem uma rigidez imensa, é normal que seja assim, se não fosse isso, né, o mundo modificaria da água para o vinho, quer dizer, ter uma rigidez é uma forma de proteger a vida das pessoas, isso faz parte, toda instituição tem sua rigidez. Né? Você tem que aguentar uma figura desqualificada. E aí é o seguinte, é fazer oposição, é bloquear, é tentar mobilizar. Veja, declarações como você, a gente fica aqui escandalizado, né? A Adri colocou aí essas duas partes da live. Isso não tem impacto na popularidade presidencial. Isso mostra quem ele é. Tá? O que tem impacto na popularidade presidencial é aquilo que atinge milhões. O nosso eleitorado que compareceu e votou a votação válida do segundo turno de 2018, primeiro turno também, foi em torno de 100 milhões de eleitores. Quer dizer, esse vídeo que a gente acabou de ver, sei lá, 1 milhão vai ver, quer dizer, pouca gente vai ver esse vídeo, tá? Diante do eleitorado. O que faz cair a popularidade é o que a gente está vendo aí. Inflação de alimentos em pleno mês de setembro. Eu nunca vi isso no Brasil. O Brasil tem repique de inflação, tem inflação de alimentos em abril, maio. Tradicionalmente, todo ano acontece em abril, maio. Pode ser maior, menor, mas sempre tem um repique inflacionário de alimentos em abril, maio, e aquilo tem impacto na popularidade do presidente. Mas em setembro, e o governo olhando sem fazer nada, tudo bem, aconteceu. Né, o Renato, no nosso curso tem lá o papel do acaso, Maquiavel, o acaso aconteceu. É. Tinha controle, subiu, o supermercado está caríssimo, o arroz é um símbolo, mas toda a compra no supermercado ficou caríssima. Né? Agora, chegou o acaso, vamos lá, chegou por acaso, pegou o governo desprevenido, todo o governo é atingido por alguma crise que acontece que ele não tem controle. Tá bom. E aí, o dia seguinte, você tem que fazer um comitê de crise, tem que coordenar as ações. Aí o ministro da Justiça notifica o supermercado, aí o ministro da Economia diz para o ministro da Justiça que ele agiu errado. Quer dizer, é tudo patético. Pô. E a população sofrendo isso, sofrendo as consequências, né, de um adolescente, basicamente um adolescente, um bobo alegre na presidência da República. É o que nós temos aí.
Muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui. Tem mais alguma coisa para a gente finalizar a pauta, Adri?
Temos aqui ainda aqui a decisão do Celso de Mello, que determina o depoimento presencial do Bolsonaro sobre as acusações do Moro de interferência na Polícia Federal. O Augusto Aras queria que fosse um depoimento por escrito, mas o ministro Celso de Mello determinou, por ele ser réu, que seja presencial. Então a gente tem
Eu só queria dizer, antes de passar para a Carla, para abrir essa última sequência aqui, que o Alberto e o Renato vão falar um pouquinho do curso antes de terminar essa live. E que eu estou colocando aqui o link para você também poder ir lá e olhar, ler o que, que tem já ali no resumo do curso, que é o curso, enfim. E se informar para ver se não vale a pena já ir se inscrevendo. Seguimos, Carla.
A Nilce,
desculpa.
Não, e... pode passar para a Carla também, não tem problema nenhum, não.
Eu estou desordenado. Eu subi desse morro aqui.
Eu acho que tem... Não, eu vou falar rapidamente, né? Eu acho que a fala do Alberto colocou ali de uma forma muito ampla todo esse processo que a gente está vivendo, né? Eu vou falar muito rapidamente, é que assim, de vez em quando... tem uma ação do STF que coloca em questão esse governo, né? Eu acho que essa ação de colocar aí a necessidade que o Bolsonaro vá falar presencialmente, vai falar ele mesmo com a sua voz, né? Fazer a sua defesa, eu acho que coloca em questionamento, coloca em suspensão esse governo, né? Mas a gente vê isso de uma maneira muito marginal, muito de vez em quando. Isso também tem ainda a ver com as disputas, que eu acho que não dá muito para saber exatamente o que isso significa no âmbito das disputas do resfolegar da Lava Jato, né? Mas me parece que é um pouco isso, de vez em quando, na chave ali do STF, vem algum elemento para colocar um pouco de pressão sobre esse governo, né? Eu não vejo muito mais do que isso nessa ação do Celso de Mello. Não sei se é pela minha pelo meu pouco conhecimento nessa questão, mas eu não vejo muito mais do que isso.
Legal. Carla?
Bom, então, lembrando aí o caso, né, o presidente, então, a sugestão do procurador Augusto Aras seria que ele fizesse o depoimento por escrito, e o ministro Celso de Mello decidiu que esse depoimento terá que ser por oitiva mesmo, né, presencial. Lembrando que se depois de toda essa investigação da PF, a Procuradoria vai concluir se o presidente vai ser denunciado por interferir na autonomia da Polícia Federal. Então, eu só queria lembrar que, realmente, o presidente ser ouvido, o ministro Celso de Mello, está cumprindo uma determinação que já existe, né, na Constituição. O presidente só poderia fazer depoimento por escrito se ele fosse testemunha, e em um outro caso, agora que eu não estou me lembrando. Ele, como o investigado, ele tem que ser realmente ouvido. Quanto à oitiva, né, do presidente ser sobre essa acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que ele usaria politicamente, em benefício próprio, uma estrutura de Estado, que é a Polícia Federal, eu queria lembrar que isso acaba repercutindo, acaba sendo uma espécie de exemplo para seus seguidores de que isso poderia ser algo normal, quer dizer, que o presidente poderia ter a propriedade dos meios do Estado em seu favor, e a gente viu outro dia também o caso do secretário de Cultura, do Mário Frias, ameaçando um deputado que o criticava por causa daquele vídeo em que ele falava sobre uma campanha nova aí do Ministério da Secretaria da Cultura, de colocar nossos personagens brasileiros, enfim, uma campanha extremamente confusa aí que ele fez, que a Marcela Diney, inclusive, até satirizou com sua genialidade, né? E ele, se sentindo ameaçado, não só ele bloqueou inúmeras pessoas no Twitter e nas redes sociais, como também a um deputado ele ameaçou com a PF. Olha a PF aí! Quer dizer, que isso, pelo amor de Deus, então agora alguém que não compactua com nossas ideias ou que nos critica, quando nós expomos publicamente um trabalho, porque eu acho que assim, o trabalho que não se critica é o trabalho do nosso filho na escola, a gente vai dizer que está lindo. O trabalho que está sendo colocado em público, ele está sujeito a críticas, sim. Ele está sujeito, inclusive, a críticas que podem acrescentar no diálogo, na discussão em torno desse trabalho que foi feito. Um governo eleito, ele está aí, inclusive, para ser questionado. Esse é o papel da imprensa, esse é o papel do legislativo, esse é o papel da população. Então, quando você ameaça com a PF, sabe, cuidado com o que você está dizendo, porque a PF vem aí. Isso é um uso totalmente indevido, absurdo. E aí, você, quando tem essa iniciativa partindo do presidente, que é o que vai ser investigado, né? E não estou dizendo que o presidente tenha feito esse uso, estou dizendo que essa é a investigação em cima dele, você induz que outras pessoas também achem que a PF é o seu cão de guarda, seu instrumento que você solta a coleira e solta em cima de quem você quiser. Eu estou, assim, muito assustada com algumas atitudes de pessoas nesse governo com relação ao uso indevido de propagandas, porque isso é apenas o que a gente está dizendo, realmente chamando pelo nome correto, propaganda, e não é uma investigação, não é jornalismo. Quando você pega um vídeo, por exemplo, feito pela Associação de Agricultores do Pará, para dizer que a Amazônia não está queimando, para logo em seguida ser desmentido pelo INPE, que diz que sim, que nunca houve tantas queimadas desde 2010, que não há uma quantidade tão absurda de queimadas na Amazônia como estamos tendo agora. Então, assim, o general Mourão e o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, repercutindo um vídeo de fake news. O que é fake news? Notícias feitas deliberadamente para desinformar. Sabe? Então, isso também é uma coisa que as pessoas confundem. Ah, mas o tal jornal também errou. Errou, pediu desculpas, se retratou. E vai, inclusive, responder pelo que fez, pelo erro que cometeu. Fake news é criada deliberadamente. Então, isso é que a gente está vendo hoje, né? Eu até me estendi para outros assuntos que eu correlacionei aqui, mas, enfim, é da mas maneira que eu estou vendo hoje.
Fez bem, porque é isso, eles estão usando o PS, inclusive ameaçando por Twitter agora, ó, corre que a PF vem aí, virou norma. Queria agradecer a Sônia Mendes pelo superchat e ao grande Rony Teles, que tem um canal maravilhoso, sim, que merece ser seguido. Quem não conhece o Rony Teles, é o canal do Rony Teles, que está aqui nos acompanhando, nos dando a grata felicidade de ter a sua audiência. Agora, professor Giannini.
Bom, a decisão do ministro Celso de Mello causa muito impacto porque, enfim, o presidente certamente esperava poder dar a resposta por escrito, sem ter que falar, sem ter que ser arguído face a face. Evidentemente, há questões que é mais fácil responder por escrito, até porque você pode submeter a outra pessoa, ela pode ser revista por outra pessoa, até escrita por outra pessoa, enquanto no caso de um diálogo, não existe a possibilidade de ser ajudado por outro. Então, creio que é uma decisão forte do ministro Celso de Mello. O ministro dificilmente teria tomado essa decisão, não fosse o fato dele considerar que existem indícios fortes de alguma coisa errada. Então, é sinal de que, pelo menos o ministro relator da questão, que em breve se aposentará, está vendo indícios, fumaça, de coisa errada nessa, né, nessa questão da qual que levou a acusação de Sérgio Moro contra o seu ex-chefe, contra o presidente da República. E quanto a todo o restante, o que a gente vê é que é um governo de dois pesos e duas medidas. Isso que a Carla Vilhena apontou, né? Quer dizer, aos outros ele ameaça. A si próprio ele tenta se resguardar. Então pede que processos sejam barrados, troca superintendente de Polícia Federal para evitar investigações e, ao mesmo tempo, ameaça usar isso em relação aos outros. E houve até um caso, algumas semanas atrás, agora não lembro exatamente quem foi, mas de algum deputado ou deputada da base do governo, que aparentemente tinha conhecimento prévio de uma ação que ia ser feita contra um governador de oposição ao presidente da República. Não lembro exatamente o caso. Mas, enfim, existe um aparelhamento do poder de Estado como não se vê desde a ditadura. Nenhum governo que se seguiu, o aparelhamento foi tão grande. E é curioso ver o silêncio de pessoas que denunciaram o suposto aparelhamento da polícia ou de outros órgãos, não da polícia, mas de órgãos do governo, pelo PT, é curioso ver o silêncio de alguns deles diante desse aparelhamento que hoje está flagrante. É verdade que a mídia tem denunciado esses casos mais flagrantes. Isso é verdade. E mais uma coisa, gente, não, tem que deixar claro que isso é inaceitável. E as políticas não podem ser aceitas numa sociedade civilizada.
Alberto, Carlos Almeida, para a gente finalizar essa rodada.
Ô, Renato, eu queria aqui aproveitar a bola levantada pela Carla, né, esse Frias, né, falar, não, cuidado que vem a Polícia Federal. Mais uma coisa ridícula. Quem é um ministro ou um secretário para falar isso? A Polícia Federal só pode agir por determinação judicial. Quer dizer, tudo bem. Se ele dissesse para mim, cuidado com a Polícia Federal, eu responderia, aí, manda ela aí, vai lá, manda que eu mato no peito. Ora, isso é patético, absolutamente patético. Né? Outro dia eu escrevi um artigo no meu blog, lá no blog da Veja, que mencionei, né, estava falando da autonomia da Polícia Federal, e mencionei um caso que eu conheço um caso, né, de uma pessoa, de um policial federal que morreu fora de serviço, tá, e que foi colocado que ele morreu no serviço, porque aí ele teria aposentadoria da Polícia Federal. Eu fui lá, estou sendo intimado, dane-se, né? Eu tenho direito de não dizer que caso é esse. Eu conheço. Fazer o quê? Né? E imagino que muita gente dentro da Polícia Federal conheça casos assim. Né? Então, isso aí faz parte, são conflitos que a sociedade tem, né, e que você, a justiça, o sistema judiciário, a polícia como parte do sistema judiciário, está ali para dirimir esses conflitos. O ministro não pode, né, não tem esse poder. Então ele cai dentro do ridículo. Ô Renato, tem uma coisa, né, que eu vi aqui a gente falando, aí a Carla falou também, da situação do meio ambiente no Brasil. Eu não sei como você organiza, né, o seu portal, o seu canal. Eu acho que esse é um tema muito relevante, tá? Eu acho que é um tema que veio para ficar. Bolsonaro, não sei se era o caso de ter uma sessão contínua, especial. O Brasil tem muita massa crítica nessa área de meio ambiente. A juventude está muito mobilizada nisso. As pessoas realmente muito jovens estão mobilizadas em relação a isso. Tem muita gente mudando hábitos alimentares para proteger o meio ambiente. São pessoas realmente extremamente jovens. Eu acho que aí tem um caminho de mobilização que não pode ser desprezado. O Brasil depende do meio ambiente. O Brasil depende da Amazônia. Seria um bem para um canal como o seu, para, né, um meio da importância do seu fórum, né, mobilizar, ajudar na mobilização disso, que eu acho que só vai crescer. Tá? E vai crescer a partir disso, a partir dos mais jovens. Dos mais jovens. É inacreditável o que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na Amazônia, até mesmo na Mata Atlântica. Pelo amor de Deus, a Mata Atlântica já foi quase toda ela devastada. Né? Cerrado. Né? Isso que está acontecendo no Brasil é um absurdo, é vergonhoso. E, assim, para nada, para nada. Nós estamos vendo aí a produção de carne no mundo, tá lá na Califórnia, alta tecnologia, já estão produzindo carne a partir de coisas que não são carne. O resultado final é algo tão saboroso como a carne. Isso ainda é muito caro hoje. Vai deixar de ser no futuro. Então, quem tiver rebanho vai ficar com o mico na mão. A gente deveria estar investindo em tecnologia para competir com isso. Tá? Então, eu acho que tem aí um caminho aí importante, né, de mobilização da sociedade brasileira com relação ao tema do meio ambiente, com relação ao tema da natureza. Que diz respeito não só à natureza e ao meio ambiente, diz respeito a todos nós como sociedade.
Roberto, deixa eu só intervir aqui, só para lembrar que o caso que o professor Janine citou é da Carla Zambelli, que antecipou uma operação da Polícia Federal que iria investigar governadores. Tem 3 meses isso. Só para lembrar isso. O caso que ele citou.
Verdade. Essa questão que o Alberto colocou, a gente, inclusive, na forma, está discutindo isso para começar a fazer via Portal VEG uma cobertura mais atenta da questão ambiental. Agora eu vou abrir espaço aqui para o Janine ou Alberto, não sei, vocês escolhem quem vai falar, um pouquinho, dá um tira-gosto desse curso que vocês estão oferecendo, que a gente está aqui disponibilizando para todo mundo, que a Carla já se inscreveu.
Sim.
A bola está com o Janine, a bola está com o Renato.
Tá bom, Alberto. Foi uma ideia do Alberto, ele me propôs da gente fazer um curso conjunto de filosofia política. A gente começa com Platão, vai até nossos dias, John Rawls, Sartre, outros autores, Gramsci. E a ideia qual é? Não é você, apenas por preocupação histórica, dizer o que fulano disse 2.400 anos atrás ou 1.000 anos atrás, mas é ver o que da filosofia política continua sendo importante para entender a política de hoje. Por exemplo, as raízes do liberalismo, sobre o qual há muita confusão. Então, eu preciso entender os grandes pensadores liberais. As ideias de Rousseau, criticando a representação, como a representação permite enganar o representado, que é extremamente importante quando as pessoas se sentem decepcionadas com alguém que elegeram. As ideias de Marx, o que Marx traz para conhecer a sociedade e, ao mesmo tempo, o fracasso das formas de comunismo que foram implantadas e que não foram democráticas. Então, o nosso objetivo não é um objetivo de fazer a cabeça das pessoas numa direção ou noutra, é de dar elementos para pensar o que permite discutir a democracia. Eu sempre comento que no Brasil a educação política, cultura política são fracas. Mesmo governos que fizeram trabalhos importantes, nesse período de civilidade política que pega Fernando Henrique, Lula e Dilma, esses governos fizeram pouco pela educação política do povo. Eles não procuraram fazer que o povo saísse de uma velha tradição brasileira, que eu acho que tem 400 anos, pelo menos, que é o grande tema para criticar alguém na política é a corrupção. Então a gente vê em Gregório de Matos escrevendo na Bahia, acho que na década de 1620, por isso que eu falo em 400 anos, e critica o governador porque seria corrupto. O fanfarrão Minésio, personagem de uma peça, de uma poesia do tempo da Inconfidência Mineira, ele também é corrupto. Os ataques no Império, na República, sempre o outro é acusado de corrupto. Isso fica muito ruim, porque as pessoas não percebem a importância de escolhas políticas que são feitas, ou liberais ou sociais, e que trazem muitos resultados. A Dilma disse uma vez, quando ela foi reinaugurar o complexo do Pinheirinho, em São José dos Campos, que tinha sido demolido pela polícia do governador de São Paulo, governador Tucano, ela disse para os moradores: vocês não têm que agradecer a nenhum político, só a vocês mesmos, só a mobilização que vocês fizeram. A intenção dela era ótima, mas a frase é errada. Porque se não houvesse um governo com políticas públicas comprometidas com a maior parte da população, podiam parar a estrada, queimar pneu, fazer greve, invadir espaços públicos e não iria acontecer nada. Então, é muito importante nós termos noção de que existem políticas públicas que trazem resultados A ou B. E é importante saber quais são essas políticas para a gente poder evitar esse tipo de situação em que fomos metidos. Eu costumo dizer, quer dizer, no fundo a gente retoma a coisa romana do pão e circo. Nós tivemos um governo que deu pão, um governo que tirou o Brasil do mapa da fome. E depois disso, foi um circo midiático no qual um dos grandes papéis foi desempenhado pela Lava Jato, com tudo que o Intercept Brasil revelou depois, mas que teve um efeito muito grande sobre a sociedade, a tal ponto que deixou muita gente desanimada com qualquer partido. O ataque do PSDB à Dilma voltou contra o PSDB, voltou-se contra o Temer, com a desmoralização dos atores políticos, ganhou a antipolítica. Então, esse vídeo que nós vimos, nós temos o quê? Nós temos um exemplo de antipolítica. Não existe nenhuma ideia política decente, uma ideia positiva de política pública nessas brincadeiras com criança que trabalha, que faz isso, que faz aquilo, em vez de brincar, em vez de estudar, em vez de se preparar para ter uma vida melhor e para proporcionar uma coisa melhor para o país. Então, um pouco isso, só esclarecendo, algumas pessoas perguntam: que dias são as aulas? As aulas são gravadas, as pessoas acessam quando quiserem. Mas é isso, então. Muito obrigado, Renato, Carla, prazer conhecer Dri, Nilce. Felicidades e cuidem da saúde.
Isso aí. Muito obrigado. Alberto, quer fazer algum acréscimo aí?
Ô, Renato, primeiro agradecer a oportunidade de divulgar. Eu entrei aqui no programa hoje, né, quando vocês estavam, né, vocês colocaram aí o vídeo, né, da criança e o Bolsonaro fazendo a gozação. Isso daí, né, de respeito completo de Bolsonaro, isso daí está contemplado no curso, não o fato em si, mas um princípio filosófico, não é, Renato? A maior felicidade para o maior número, Jeremy Bentham. Nós temos uma aula detalhada de Jeremy Bentham, que foi quem estabeleceu que uma política pública deveria se guiar pela busca da maior felicidade para o maior número. Como se atinge a maior felicidade do maior número no caso de uma sociedade, crianças, indivíduos? Nós sabemos, a sociedade vem se aperfeiçoando. No passado, as crianças eram obrigadas a trabalhar. Esse passado está distante, né? A maior felicidade se convencionou, a sociedade aceita, é algo que nós aceitamos, é praticamente cultural, né? Isso, que as crianças têm que ser educadas, têm que brincar, né? Que a maior felicidade ela é obtida quando criança, sim. Para o quê? Para que a maior felicidade seja obtida quando adulto, com um trabalho qualificado. Então, Bolsonaro vai contra esse princípio. Está lá no curso, Jeremy Bentham, né? Os utilitaristas. E aí, o Renato, vale assim, nós acompanhamos aqui as inscrições, Renato e eu estamos muito satisfeitos, né? Em todos os estados do Brasil nós temos alunos e, você sabe, né? Tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro. Temos alunos no país de Gales, na Holanda, até na área de Veneza tem um aluno, não sei se foi o Diogo Mainardi, né, que ele resolveu.
Valeu, depois você me diz, aqui eu até te perguntei, depois me diz se rolaram inscrições e quantas, por curiosidade, a gente quer saber se a gente pôde, se a difusão aqui, se os nossos internautas que acompanham as nossas navegações via jangadinha aqui da Fórum.
Está no chat, mas quem que não está no chat ao vivo e está assistindo a gente pelos outros canais, Facebook, Twitter, é p.edus.com/417523. Vou colocar aqui na tela, que aí o pessoal consegue
visualizar. Às vezes está vendo pelo Facebook, né? Pelo Twitter, enfim, está na tela aí.
Vou colocar aqui. Na tela.
Feita a divulgação, passamos um pouco do horário. Queridas Carla e Nilce, desculpa se eu criei algum problema para vocês duas, mas achei que era uma oportunidade boa também de ter o professor Janine e o Alberto aqui conosco. Agradecer ao Alberto e ao Janine pelo prazer de tê-los aqui com a gente também.
E um bom fim de semana para vocês, ótima sexta-feira, um bom fim de semana para todos que nos acompanharam também. E a gente volta amanhã.
Amanhã com João Paulo do MST, e a Heloísa Vilela falando de Nova York sobre o que está acontecendo na disputa Trump e Biden. Então, um programa especial, João Paulo falando sobre a crise dos alimentos, João Paulo que é um cara que domina bastante essa área, é impressionante o conhecimento que ele tem da produção de alimentos no Brasil, e a gente está trazendo a voz de quem produz. Valeu, gente! Até mais!
Tchau, mamãe!